Muito bem, agora 10 horas e 28 minutos, temperatura 24 graus, nós estamos com o Mirim Comunidade nesta manhã de segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2026, feriadão de carnaval. Nosso programa vai agora falar sobre a evolução da liderança e o futuro da gestão de pessoas, com a palavra aqui da Daniela Grolli. Daniela Grolli, ela é psicóloga corporativa, CEO da DG Recursos Humanos e atua há mais de 15 anos no desenvolvimento de empresas e pessoas. Daniela, bom dia, um prazer tê-la aqui na Rádio Miriam. Tudo bem, vamos tirar o fundo da música de carnaval aqui para a gente conversar melhor, né, Daniela?
É importante.
Pois é. Muito bem, bom dia, desculpa.
Imagina, tudo certo.
Muito bem. Bem, Daniela, o nosso assunto, ele tem muito a ver com uma questão, né, importantíssima, que é de relações humanas. E o papel, por exemplo, estratégico de um RH numa empresa, que é um papel fundamental, dá para dizer que seria a parte emocional da empresa, o RH. Como é que se exercita esse papel diante de tantas pessoas que fazem parte do grupo e que precisam ter a produção, mas também, paralelamente à produção, o tratamento adequado para estarem em um bom estado emocional?
Na verdade, José, né?
É.
José, na verdade, o que acontece, né? Com a mudança, claro que se a gente for falar sobre todo avanço tecnológico e toda a proposta de mudança que houve no mundo e também, né, nas corporações, o RH, ele sempre foi muito burocrático, né?
Sim.
Então, ele sempre foi um setor onde as pessoas iam buscar saber sobre as férias, sobre o desconto da folha de pagamento, sobre, né, pedido de demissão. Só que com as mudanças, né, com o avanço tecnológico, com a revolução industrial, o RH, ele passa deveria, né, ser, principalmente quando a gente fala aqui da Serra Gaúcha, ele tem essa conotação um pouco mais estratégica, né? O que significa isso? Quanto antes o empresário, quanto antes o dono do negócio entender que esse RH, ele tem que olhar para o colaborador, ele tem que fazer ações em relação a essas pessoas, antes ele vai resolver os problemas que a organização dele tem hoje, né? Porque o que acontece? Hoje, se tu for falar, né, José, com as pessoas que estão à tua volta, provavelmente das 10 que tu conversar, 5 vão reclamar sobre as pessoas, né? Ou porque as pessoas não ficam mais, ou porque não querem mais estarem trabalhando, ou não são comprometidas, disciplinadas. E é isso que o RH faz hoje, né? A principal atuação dele não é só falar sobre a saúde mental ou emocional do colaborador. Isso também, né? Mas também é olhar para o ser humano como um ativo do negócio, né? Sim. Como um ativo funcional. Assim como uma máquina, ela é funcional dentro de uma empresa, o ser humano também deveria ser tratado como, né? É isso que eu quero dizer.
Uhum. Pois é, o RH, inclusive, culturalmente, para os, na organização, por exemplo, dos colaboradores, assim, é um lugar temido, né? Era um lugar temido. Passou no RH, tem alguma coisa lá para acontecer.
Uh-huh.
É. Como é que
Sim,
tira?
Quando tem algum problema, passa no RH, né?
Passa no RH, né? Mas isso aí tá sendo desmistificado, Daniel? Como é que tá sendo tratada essa questão aí?
Tá sendo desmistificado porque o RH, na verdade, ele não tem que ser uma... Porque o que acontece hoje, né, José? Quem demite hoje o colaborador não é o RH. Quem demite que hoje o colaborador é o gestor, né?
Sim.
O RH é quem ajusta a burocracia, a documentação dessa demissão, né?
Sim.
Então, mas hoje eu não vejo, assim, eu acredito que o RH está ganhando um espaço diferente, assim, nas
claro.
Empresas, de suporte, né? De, deveria, né, José? Não sei como é que as empresas que eu acompanho, né, estão fazendo esse movimento, até porque chegou um momento do mundo que não ter pessoas ou a rotatividade, ela está tão grande e ela está tão desesperadora, porque é caro ficar trocando as pessoas, né?
Sim.
É caro ter rotatividade. É caro e é desgastante, né? É um saco. Às vezes quando está ali... Tu tá com o teu time já praticamente fechado, tá bem, agora tu vai começar a focar a tua atenção em outra coisa, tuf, alguém pede demissão, né?
Uhum.
E aí tu tem que começar tudo do zero, tem que treinar, porque é uma engrenagem, né? Então, a retenção de colaboradores hoje, que ela está como responsabilidade desse RH, ela, de novo, né? É uma ação estratégica do RH, uma das alternativas hoje é a própria retenção. Então, deveria ser, né, desse RH e essas ações, deveriam.
Uhum. É porque as coisas mudaram muito, né, Daniela? Não sei, também não, nem vou te obrigar a dizer, né? Mas sabe que eu sou de uma geração, por exemplo, que a gente focava no trabalho porque e ficava ali. E às vezes até rejeitava algumas propostas, porque aquela frase, né? Mais vale um passarinho na mão do que um bando voando, né? Então, uhum, se mantinha na empresa, focado religiosamente, visando o quê? Os recursos, viver daquele trabalho. Quando surgiu uma oportunidade para aperfeiçoar dentro da empresa, se aperfeiçoava, muitos optavam por não, seguir aquela profissão ali até o fim da vida, até se aposentar.
Isso.
Então eu sou de uma geração assim muito, muito cuidadora, e às vezes até sofria, tipo assim, dependendo do departamento, a famosa frase que o trabalhador dizia, a mijada do patrão ou do chefe, né? E ficava uhum. quieto, porque dependia daquilo, mas optou que não, eu passo por cima de tudo e estou consciente do que eu estou fazendo. Hoje não. Hoje, se você disser para um funcionário, não, não é assim que faz, tem que fazer assim, ele pega a mala dele e vai embora.
Isso, isso aí. Então, é exatamente isso. Isso que tu tá trazendo, José, a gente chama de conflito de gerações, né?
Sim.
Então, as gerações, elas têm perfis diferentes e elas têm visão de mundo, valores morais, crenças sobre o mundo e significado sobre o trabalho de maneiras diferentes. Hoje o líder, o que, que ele faz, né? O líder, ele tem no time dele, desde o José até o João, né?
Uhum.
Que é geração Z, por exemplo.
Sim.
Né? E que tem visões de mundo diferente. O José está dentro dessa empresa já faz 30 anos. E o João, ele não, né, não leva desaforo para casa e ele, na primeira pressão, ele pega uma linha dele e ele vai embora.
Uhum.
E o líder ele tem que entregar o resultado. Então, uma vez que nem tu trouxe, né? Uma vez a única responsabilidade do gestor era entregar resultado. Então, e todos, basicamente, eram muito parecidos com o José. Chegavam no horário, entregavam, quando levava aquela mijada, né? Botava o rabo entre as pernas, ia lá e fazia. Hoje não. Hoje existe uma série de pessoas diferentes e tu tem que, através de todas essas pessoas, com cada, né? Com cada... cada um com as suas peculiaridades, tu tem que fazer a entrega desse resultado através deles. Afinal, não existem mais Josés, né? As pessoas mudaram, elas não são mais como elas eram. Só que também, o que é importante também, a empresa também não pode, ela não é nem passar pano.
Sim.
Mas algumas coisas, elas não podem ser aceitadas, né? A hierarquia,
claro.
Ela é um estilo de, não é de poder, mas ela é funcional para qualquer
Sim.
organização, né? Seja
Sim.
numa ONG, seja num governo, seja numa empresa. Então, toda empresa ela precisa de uma estrutura hierárquica. E quem toma decisões dentro de uma empresa é o gestor, né?
Sim.
Então, o que, que a gente sente hoje? Às vezes, as empresas estão com tanto medo de perder o colaborador que eles ganham um poder, às vezes, aquele poder de insubstituição, sabe?
Sim, sim.
E aí inverte, né? Inverte. Aí é o colaborador tem... Aí o patrão tem medo de perder o colaborador. Só que se o colaborador tem... Né, se o patrão tem medo de perder esse colaborador, já inverteu e já perdeu, sabe?
Já perdeu. E você sabe que isso é tão real, está se tornando tão real e perigoso, Daniela. Eu tenho um conhecido, claro que não vou citar o nome, tenho um conhecido, que ele tem uma oficina mecânica.
Uhum.
E ele, então, pegava o pessoal para trabalhar na oficina mecânica dele, ele abria sempre 7h30, porque ele disse, de repente, o cara está com problema cedinho antes de trabalhar, eu já estou com a minha empresa aberta para atender. E eu pegava, abria 7h30, ele chegava às 7h, mas... funcionário 7h30. E não chegava. Chegava 8h30, 9h, 8h30, 9h, aí demitia, e pegava outro. E assim, aquele dilema que nunca podia confiar no cara que ele pegava, porque não sabia se o cara ia chegar às 7h30. Mas ele precisava, porque ele assumia o serviço às 7h30 com o cliente.
Entende? Claro.
É. Aí ele cansou, que ele pegou e mudou a estratégia. Ele começou a abrir 8h30. Eu vou abrir 8h30, que eu vou ter o meu funcionário 8h30. Quer dizer, que inversão, hein? Né? Quer
Exato,
dizer, se submeter,
mas aí,
né?
José, aí que tá, entendeu? Esse é o problema. A gente não pode... A empresa, ela... Uma coisa que as pessoas têm que entender, o que mantém uma empresa... São as pessoas, por óbvio,
sim,
mas o maior ativo do negócio é a empresa, né?
Sim.
A empresa precisa mais, os colaboradores precisam mais da empresa do que o contrário, é isso que eu quero dizer.
Sim.
Né? Então, a gente tem que valorizar esse negócio. Ele tem um horário, as regras, elas foram desenvolvidas há 1000 anos atrás, e elas continuam existindo porque deu certo e funciona, né?
Sim.
Imagina se todo mundo quisesse sair com um tipo de horário, um tipo, né, numa empresa. Se tu fosse contar com a consciência, com a tolerância de cada pessoa, com o senso, né, de cada pessoa, cada um chega a hora que quiser. Então a regra ela é fundamental para se viver e conviver em sociedade. Então, se é 7h30, é 7h30. Claro que, né, José, como é que a gente faz? Sabe que eu estava numa empresa esses dias e teve um gestor que pontuou, né, que não sabia mais o que fazer porque o colaborador sempre chegava atrasado e quando ele ia questionar, o colaborador dizia que o Uber parou para abastecer, foi por isso que ele se atrasou.
Sim.
Só que assim, como é que, beleza, vamos lá. Eu te disponibilizo que tipo de transporte para te vir trabalhar. Eu te disponibilizo o ônibus. Se tu fizer a escolha de Uber, não tem problema. Mas assim, o combinado é o quê? 7h30 tu tem que estar aqui.
Exatamente.
Né? Então são acordos. Só que o que acontece também, né, José? A gente chama de conversas difíceis, né?
Sim.
São conversas que são, muitas vezes, desconfortáveis e que devem ser feitas e elas não são feitas. Né? Por exemplo, isso. Esse teu colega. Pô... É 7h30, 7h30, não é 8 nem 8h30. Então a gente tem que ter esse acordo com o colaborador e fazer aquela. A gente conduzir uma responsabilidade compartilhada, né? Então, é isso.
Esse é um tipo de situação que as empresas enfrentam hoje. Você, como uma especialista do assunto, como é que se chega numa situação em que se mantém aquilo que é o racional, né?
Uhum.
E tenta adaptar esses novos comportamentos a esse ambiente que ele tem que manter no tradicional.
A maior chave de um negócio hoje, o maior investimento que alguma empresa pode fazer para solucionar esse tipo de problemática é desenvolver liderança. Não tem milagre. E, Dani, eu já desenvolvi meus líderes em 2025, desenvolve 2026, 2027, 2028. O desenvolvimento de liderança ele é contínuo. Né?
Uhum.
E ele precisa ser sempre olhado. Porque o que acontece? Esses acordos que são feitos, porque uma empresa ela tem regras, normas, né? E a gente tem que estar sempre lembrando isso para que os líderes conduzam esses tipos de conversa com os colaboradores, né? E eles acabam esquecendo muitas vezes de ocupar o espaço deles. Porque, que nem eu te falei, o José, hoje, tu sabe, José, que tu tem que chegar às 7h30, porque senão, né, ninguém vai fazer o teu trabalho. Mas tem gente que, né, tem gente que não, tem gente que não tem problema chegar a 10 minutos. E vou te dizer mais, assim, se tu, beleza, o cara tá chegando, tu combina 7h30, tu chega 7h40. Tu muda o horário dele pra 7h40, ele vai chegar 7h50, entendeu?
Sim, sim.
Não é sobre horário, é sobre comportamento.
Comportamento, exatamente.
É comportamento. É. Então, se eu pudesse dar uma dica pra empresa que for investir hoje, pra solucionar esse tipo de problemática, é desenvolver liderança.
Sim.
Porque é onde você vai conseguir ter resultado.
Sim. É por aí, né, Daniela? Eu acho que não tem outra resposta, né?
Não tem.
E desenvolver liderança nesse universo que nós vivemos hoje, né? De, de rapidez, né? Hoje nós estamos, como você fala, 2025, 2026, 2027, tem que ser, né? E daqui a pouco é a metade do ano, você tem que fazer duas por ano, né?
Exato! E tem que estar sempre, eu sempre falo, né, que a gente tem que, assim como a gente tem que estar, né, no domingo, todo domingo na missa para renovar a fé. O desenvolvimento de líderes, ele também ele é muito parecido. A gente tem que estar sempre se oxigenando, a gente tem que estar sempre ali reforçando. Porque senão tu esquece, a coisa cai no esquecimento, tu deixa de fazer aquilo que tu tinha se comprometido a fazer, né? E aí se tu vai, se tu discute, se tu conversa, tu vai também lembrando das coisas que tu tem que fazer enquanto líder, né? Uhum. Então, esse é o maior desafio, assim. Acho que o mundo mudou. E a gente querer que as coisas sejam como elas eram é ficar dando murro em ponta de faca.
Sim.
A gente tem que se adequar, a gente tem que se adaptar, mas que nem tu falou ali antes, né, que a gente tava falando, tem coisas que não vão mudar. A hierarquia é um negócio que não vai deixar de existir, nem tem que deixar de existir. A hierarquia, uhum, ela é funcional dentro de uma família, dentro de uma organização, dentro de uma ONG, ela é funcional e ela deve existir, né? Uhum. Outra coisa que não vai deixar de existir é a maturidade do ser humano, ela vai levar tempo para acontecer. O fato da tecnologia vir e ser rápida, dela acelerar as coisas, não faz com que aumente a velocidade da maturidade do ser humano. Isso não vai acontecer.
Uhum.
Então, às vezes, a gente contrata um colaborador, né, José? Ele vem e ele quer, sei lá, ele entra com um salário de 2 e em 6 meses ele acha que ele já vale 2.500. Não é assim que funciona.
Sim. E uma outra coisa, Daniela, que me parece que vocês devem enfrentar, por exemplo, tempos atrás era a liderança ou o comandante, o responsável pelo setor ou pelas pessoas, sei lá o que, o chefe, tinha algumas ferramentas diferente da nossa hoje. Por exemplo, vamos pegar a família. O pai.
Tá.
O pai dizia não, pronto. O pai dizia quieto, pronto. E ele sabia que se ultrapassasse a isso, tinha uma outra coisa que vinha para frente, que poderia ser o chicote, poderia ser a cinta, a suiteira, né? E não, uhum, e pronto. E estava decidido. O pai disse e está dito. Ah, mas eu não... quieto. O pai tem razão. Ah, pai, mas tu está errado. Não, quieto. Entende?
Uhum.
Agora não. Agora tudo é relativo. Se o chefe dizer, olha, não, mas eu não concordo contigo. Assim, nem argumento tem, sabe? Mas tudo, uhum, tem que ter uma resposta para não concordar com quem manda. Como é que trabalha isso?
Mas, José, tu concorda comigo que uma vez, eu não sei, na tua época, na tua época acho que também já, mas na minha época, por exemplo, por mais que eu fosse contra a professora, meu pai nunca deu razão para mim.
Exatamente.
O meu pai e minha mãe, eles nunca anularam a existência e o poder da hierarquia, seja numa sala de aula ou seja em casa, né? Então, o que que tá acontecendo também? A gente vê uma série de pessoas chegando nas empresas, são infantis, né? São crianças.
Sim.
E se tu for pegar, por exemplo, eu tenho certeza, se tu pegar hoje, tu com 18 anos, e hoje tu pegar um guri de 18 anos, tu vai ver uma diferença absurda na,
sim,
maturidade. Porque o que que acontece? Tu com certeza teve que trabalhar mais cedo, tu teve que ser uma pessoa mais racional e mais... tu precisou amadurecer mais cedo do que um jovem hoje de 18. E o que que os pais fazem hoje, né? Eles acabam facilitando muito a vida. Eu não tô dizendo que a gente tem que ser carrasco,
claro,
que a gente tem,
claro,
que... Não é isso. Mas aonde a gente puder, não é nem dificultar, mas é dar espaço para que essa pessoa, para que esse ser humano, ele se emancipe enquanto um ser humano, para que ele trilhe o caminho dele, melhor lá na frente, porque assim, a gente não vai estar aqui para sempre, né, para cuidar dos,
sim,
filhos. Eles vão ter que se virar. Então, quanto antes a gente puder dar esse espaço para que eles trilhem com as próprias pernas e entender, assim, então, o que que está acontecendo? O próprio gestor, ele recebe um profissional mais vulnerável, um profissional mais fragilizado, um profissional mais imaturo. E aí tu tem que ensinar, que era um negócio que tu aprendia já dentro de casa, o gestor ele tá tendo que ensinar na empresa, né? Sim, sim. Então, que, por exemplo, que não é todo mundo que vai ganhar aumento todos os anos, entendeu?
Sim.
E aquela famosa frase, a minha mãe falava que tu não é todo mundo, né?
Sim.
Ah, porque meu colega ganhou um celular. Tá, eu também quero. Tá, mas não é todo mundo que ganha um celular novo. Hoje não, hoje o pai lá vai lá, beleza, viu um coleguinha com iPhone, vai lá e dá um iPhone. Na minha época não era assim. Na minha época meu pai me deixava sem o celular.
Sim.
Hoje não, hoje então eles, os próprios pais facilitam o processo. Daí eles chegam nas empresas, nunca se frustraram e quem tem que começar a frustrar, porque vamos lá, né, José?
Sim.
O ambiente corporativo, ele é frustrante diariamente.
Claro,
né?
Claro.
A gente mata um leão por dia, todos os dias.
Exatamente.
Numa empresa, né? Então, aí tu imagina, um ambiente corporativo, que ele é um ambiente hostil muitas vezes, tem pressão, ele é um ambiente que tem pessoas e pessoas, né, tem conflitos. Cara, se tu não tiver recurso emocional para administrar frustração, que tu não vai fazer sempre o que tu quer. Porque aquele negócio, né? Não é, a gente não faz só o que a gente faz, né? A gente não faz só o que a gente gosta. A empresa paga, na verdade, a empresa paga pela mão de obra, pela nossa mão
Sim.
de obra, e a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Ponto, né?
Sim. Mas muito bem, é um assunto bastante, né, Daniela, profundo. Se a gente começar, então, a gente vai muito longe, mas é muito real, muito correto. O que imagino que hoje o professor está errado, o chefe está errado, o pai está errado, a mãe está errado, o diretor está errado, todo mundo está errado, eu estou certo.
Uhum.
Né?
Exato.
Então, esse é o problema, que quando falou de professor, tu brigava na escola, o pai perguntava, o que aconteceu? Ah, briguei, o cara me bateu, então tu vai apanhar duas vezes.
Entende? Pronto,
né? Porque se dois não briga, se um não quer, dois não briga.
É bem sim.
Então, mas tudo bem, são situações diferentes, né? Daniela, muito obrigado aí, obrigado pela entrevista.
Tá. Fechou, então. Obrigada, José, aí, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse assunto com você.
Tá bom, boa terça-feira, segunda-feira.
Então tá, um abraço.
Um abraço. 10:51, 10:51, Daniela Crowley, né? Então, ela é especialista no assunto aqui, ó. Ela é psicóloga corporativa, CEO da DG Recursos Humanos, atua há mais de 15 anos no desenvolvimento de empresas e pessoas, mestre em psicologia com estudo em cultura organizacional industrial 4.0 pela Universidade Santa Cruz. Agora, 10:52, nós vamos fazer um intervalo e depois voltamos.